Uma boa noite a todos, boa noite, senhoras e senhores vereadores, boa noite, público hoje presente aqui no plenário da Câmara Municipal de Itamonte. Declaro aberta a boa noite, público que nos acompanha pela Rádio Criativa e pela página oficial do Facebook. Página oficial da Câmara. Declaro aberto a 17ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Itamonte em 6 de novembro de 2024. Acuso a presença dos senhores vereadores e a ausência da vereadora Simone Belchior, devidamente justificada. Gostaria de solicitar ao vereador Dani Delfim que nos auxilia aqui nos trabalhos da noite de hoje. Aguardar a presença do vereador vice-presidente Marcelo Pinto. Nós temos hoje um ofício, até peço desculpa aos senhores, que a Secretaria da Casa não tinha me passado ainda o ofício de vossas senhorias para fazer uso da tribuna, o senhor Sérgio Prado e a senhora Márcia. Solicito ao Juliano que nos auxilie aqui. E só para constar, os senhores têm um prazo máximo de fazer o uso da palavra por 10 minutos. Quiserem fazer o uso da tribuna, por favor. Juliano.
Aqui o microfone.
Vocês não querem fazer uso ali da...
Mas eu não consigo segurar. Dá para você distribuir ou não? Para vários? Aqui. Tenho que ir lá? Aqui, casca de arroz. Só. Qualquer orgânico, qualquer plástico, qualquer mineral, moído e seco, não esquenta mais o planeta, mas é mais sólido do que qualquer material que existe. Isso se transmuta infinitas vezes de novo, criativamente, com qualquer outro composto. Você desfaz e refaz. Boa noite. Esses produtos que vocês estão vendo são sucessores naturais de todos os jogos de carta que já se inventaram. Porque, na verdade, ele começa por onde você joga fora. E essa pessoa que joga fora, na realidade, são os 7, 8 bilhões de seres humanos que aumentam uma quantidade de 10% de quantitativo entre embalagens e outros resíduos, todos os plásticos, todos os minerais, todos os orgânicos, além das embalagens, devidamente secos. A ideia é que esse é o projeto patente que já é prioridade da lei nacional, das duas principais leis ambientais de São Paulo, e ganhou um grande prêmio internacional 10 anos atrás do Katrina sobre o aquecimento da atmosfera, onde tiveram 250 projetos do mundo inteiro. Foi o primeiro prêmio literalmente ganho em 2011. Quer dizer, ele tem as valias já de sistemas técnicos, políticos, legislativos, pronto para poder entrar em cena dentro de um projeto nacional, mundial, exatamente porque ele é uma organificação do planeta. Não tem ser humano que não jogue fora, cada dia, cada semana, resíduos. Então, o que nós desenvolvemos, na verdade, é uma tecnologia progressiva, onde esse projeto vira uma bioeconomia pragmática. Essa bioeconomia pragmática já está registrada em Washington, nos anais da Rio+20, como esse nosso projeto. Ele é inédito planetariamente. E a patente desse projeto é o ato da entrega e do renascimento desses materiais, podendo virar todo e qualquer tipo de construção que o ser humano possa imaginar e que é necessário fazer. E ele nunca é limitado. Então, nesse sentido, para poder entendê-lo, ele tem uma analogia completa com a água, né? A água, literalmente, é difícil você jogar água limpa fora. Quer dizer, a água, na realidade, ela recolhe os resíduos, depois ela evapora, vira nuvens, depois, quando ela desce, ela já limpa o céu do CO2 e volta, e nós podemos limpar tudo. Sem a água, nós estaríamos completamente sujos, né? Dentro do processo. Então, isso nós compactamos e nós criamos o projeto. Além dele ter se transformado nas principais leis, ele tem já, originalmente, nós fizemos a ideia do trabalho ser feito numa área, enfim, nas cidades, quer dizer, uma área como uma fábrica, enfim, um terreno. E, progressivamente, nós vimos que esse projeto tinha que ser muito mais próximo das comunidades, do ser humano, em todos os lugares além das cidades, de qualquer periferia. Então, a ideia é que nós sintetizamos isso num objeto quase volátil, mas no sentido aquático, que é o container, né? O container, ele, na verdade, é o aumento de produção de containers, é inevitável, porque todo o processo econômico mundial ele viaja através desses envelopes tridimensionais, que tem 3x3x6x9x12. Então, ele é modular, mas ele tem a tendência também de ser um resíduo crescente, exatamente pelo quantitativo geometricamente multiplicador, né? Então, esse EcoTrainer que nós queremos trazer para cá, a ideia base é que ele funcione como uma dupla unidade, semelhante ao que aqui na mesa aqui tem uma garrafinha, depois tem um copo, né? Quer dizer, ela tem uma dualidade sistêmica capaz de receber de cada comunidade o que ela está jogando fora, que ela, de algum modo, se torna... A analogia melhor é como você vai para o banco, você vai depositar dinheiro. Tem vários tipos de moeda e tem várias formas onde a moeda se apresenta. Ele tem essa analogia porque esse projeto pode ser qualificado e registrado exatamente dentro dos três sistemas, como orgânico, como plástico e como mineral. Uma vez que ele está registrado, ele entra, a primeira operação dinâmica que é feita com esse material, quer dizer, essa pessoa que está entrando, ela não está jogando fora, ela está investindo num projeto orgânico para melhorar a qualidade de vida habitacional onde ela vive e mora com a família e com os vizinhos. Ela tem um projeto que ela pode fazer. Por exemplo, se você cortar grama, fibra orgânica, quando uma pessoa é enterrada no hospital, na realidade tudo se desfaz, a única coisa que permanece é a fibra orgânica. A rigor é o cabelo, é a fibra orgânica que dá manutenção. Então, na realidade, tanto o orgânico quanto os plásticos, quanto os minerais, eles têm essa mais-valia de durabilidade. Então, no primeiro estágio, essa moeção, você qualifica ela como, nas casas, as mulheres, as boas cozinheiras, na verdade, começam a classificar os alimentos exatamente para poder durar mais tempo e fazerem melhores temperos e melhores versatilidades alimentares. O processo é o mesmo. O segundo ponto, na verdade, são as embalagens plásticas e as embalagens minerais, que também são moídas, e essa moeção desses materiais é uma característica que só dá para comparar com uma reza. Por quê? Porque ela não é feita uma vez, ela vai ser feita na continuidade, aquilo que eu falei com a analogia das águas. As águas, por gravidade, descem, depois elas evaporam, depois elas limpam o CO2 e voltam a nos refrescarem. Então, a segunda moeção são os plásticos e os minerais, latinhas, etc., dentro do processo. E aqui entra o lado semelhante a esse auditório. Se começa a pensar o lado criativo, individual, coletivo, a partir dos três ingredientes, que na realidade são todos que a Terra tem. Quer dizer, não é uma teoria, não é alguém mandando, na verdade é a logística eterna do passado, presente e futuro. Então, essa mistura que é feita, ela pode ter inteligência artificial, todo esse projeto pode ser automatizado, como ele pode ser mecânico. Quer dizer, as várias etapas e o conjunto do projeto. O que há de novo na resultante? É que todos os materiais e composições que são feitos, aí você vai ter a primeira foi a moeção, o segundo é a mistura, o terceiro é a solda. Seria o gravador dessa reunião que grava essa reunião e que depois um tradutor pode estar mandando ela para um outro país. Quer dizer, ela tem as diferentes valias sistêmicas de cada estágio. Né? Então, na realidade, ele é um projeto que não tem uma necessidade mais... Ele é uma propriedade do ser humano, ele não tem mais um ato de propriedade governamental. A pessoa que está fazendo esse projeto é como uma reza, ela decide fazer isso. Tem um lado de jogo, tem um lado lúdico e tem um lado de uma vontade de aprimorar a criação, fazendo ela ter mais um retorno melhor. Então, ela não vai pagar imposto, né? Ao contrário, as leis que já existem, por exemplo, em São Paulo, um prédio, já há uns 10, 15 anos, uma construção onde os moradores querem fazer jardins, um orgânico, ou nas laterais ou no teto, ele vai pagar menos imposto predial territorial urbano, ele vai pagar menos, porque ele está contribuindo num projeto que oxigena a cidade. Então, você, na realidade, tem liberdade e aceitação. Quer dizer, é o máximo da democracia como um projeto coletivo, correto? Ele não pode ser taxado dentro do sistema. Esses vários materiais que vocês puderam sentir, Eles foram devidamente testados nos dois laboratórios, as duas maiores universidades do Brasil, a Unesp, que é do estado de São Paulo, e a USP, que é do Brasil e da América do Sul, pelos laboratórios. E os resultados desse projeto é que, ineditamente, eles não competem com os materiais vigentes, eles são mais duros, mais duráveis. Eles têm uma capacidade de duração muito maior. Agora, o que, que ele tem que ninguém consegue hoje acenar, ter jamais pensado? Eles não esquentam. Se vocês tocarem esses materiais e verem, a moição deles e a mistura deles, que são infinitas de algum modo, as partículas, o que esquenta, por exemplo, o orgânico não esquenta, o cabelo não esquenta, o plástico esquenta pouco, né, dentro do processo. Quem esquenta são os minerais. Mas os minerais aqui também, eles foram moídos, de um certo modo, eles estão entrando como uma equivalência muito mais delicada do como entra areia dentro do cimento da água para fazer as construções modernas, vamos chamar, o vidro, que são compactos. Né? Eles são, você pode desfazer estradas de asfalto, de cimento, do mesmo modo que aquilo que você trouxe do supermercado ou da feira. Do ponto de vista da moição e da reconstrução em sistema de construtivo, é válida porque ele tem essa total abrangência sistêmica, correto? Então, a construção vai, os tijolos, os pisos que vão ser feitos, os tetos, as telhas, as vigas, todas as possibilidades de construção, elas nunca mais vão esquentar. A maior doença do planeta, eu acho que é uma concordância dos 197 países do mundo, é o aquecimento, que não está tendo controle. E o outro lado que a gente está vendo, na realidade, é a doença do plástico, que parece que não tem mais nenhum peixe que não esteja, na realidade, ele está praticamente com câncer de plástico. Quer dizer, os peixes estão já se alimentando de plásticos como sistema. E aqui, então, você tem que esses materiais, na realidade, eles podem sempre, eles têm esse retorno constante. Esses testes que foram feitos são extremamente, nós estamos agora reatualizando com um dos melhores laboratórios, mais inovadores na capital, em São Paulo, com uma universidade internacional, que é o Mackenzie. Que é uma Mackenzie. Então, nós estamos começando a criar uma base, e eles estão bastante entusiasmados de verem um projeto que, de fato, eles conseguem oficializar como um projeto brasileiro. Uma patente, não existe no mundo nenhuma semelhança com ninguém que tenha feito esses dois materiais. Do mesmo modo que você tem para essas construções o cimento, digamos, e a água, aqui você vai ter dentro dele, você tem o primeiro produto colante dele, é orgânico, que vem da mamona, então a gente chama o projeto de mamonas amigáveis. Então, as mamonas amigáveis, que você mistura elas junto com um catalisador, e o catalisador, na realidade, cria imediatamente uma cola que pode ser, de novo, manualmente mexida, como tudo isso pode ser automatizado. Tá certo? Tudo isso que a gente está falando pode acontecer como exatamente esse pequeno aparelho, porque ele tem também geometricamente o... O celular, né? Porque dentro do container, que você vai reutilizar todos os containers que param por alguma razão, você tem um preço relativamente baixo, você vai cooptá-los na realidade, a se transformar em sistemas que têm uma inteligência total, porque ele pode estar ligado diretamente pelo satélite, como, na realidade, foi feito no governo anterior, exatamente os satélites da Amazônia, faltavam satélites e foram feitos usaram satélites do Elon Musk exatamente para poder providenciar escolas na Amazônia. Quer dizer, ele tem essa mesma versatilidade e possibilidade. Então, como? Aqui, o nosso atual prefeito, ele se entusiasmou pelo projeto e indicou um terreno. Deu para distribuir o terreno para vocês verem, num lugar que você entrando na cidade pelo asfalto, é o primeiro lugar onde se abre a paisagem, porque anteriormente, vindo lá do trevo da bifurcação que vai para Passa Quatro, etc., tem poucos momentos que você tem uma paisagem longínqua. Quando você chega em Itamonte, você começa a ver o Grande Vale para esse lado, e do lado direito tem um terreno plano e também não tem casas ainda, etc., onde tem o Orange Blue, o restaurante. Então, esse terreninho que tem lá, ele tem a estrada nacional e ele tem uma rua do outro lado. O container pequeno serve exatamente para as pessoas levarem os seus resíduos, mas ela leva já sabendo diferenciar os três materiais, e ela entrega isso e faz um certo tipo de registro. Já limpos, né? Ela já leva limpos aquele material, ganha um determinado crédito, e no segundo, na realidade, depois você começa a ver, a conhecer a necessidade das comunidades que eles estão querendo fazer, pisos, paredes, calçadas, estradas, telhas, vigas, painéis, todo tipo de geometrias que você quiser fazer, você pode fazer com formas adequadas. Você pode fazer painéis de 1 metro por 2 também com prensas, onde esse material solta, né? Não vou dizer que você vai começar fazendo painéis com essas dimensões, você vai começar fazendo tijolos, vigas, etc. Então, qual é essa...
Então, como o Alexandre gosta muito do projeto há um tempo já, e agora que ele despertou e resolveu pegar mesmo para Itamonte, ele cedeu, ele sugeriu esse terreno. E o que a gente precisa de vocês é ver se existe uma coordenação aqui que dê para aprovar essa ideia de trazer o container para cá. Porque até então a gente estava lá no Guarujá, pegando resíduos do mar, então esses tijolos quase todos são feitos com resíduos do mar. E aqui em Itamonte é a primeira vez que a gente tirou do Guarujá para trazer para cá. Tanto era a ideia do Alexandre, há alguns anos já, né, de ir lá, conhecer, então resolvemos trazer para cá. Então, a ideia é essa, inaugurar o EcoTrainer aqui em Itamonte.
Esse projeto, então, ele tem a Lei Federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305, é uma criação nossa. Nós levamos esse projeto em início de dezembro, levamos para Brasília, entramos dentro da Embrapa, e dentro da Embrapa a gente mostrou exatamente a potencialidade, a necessidade de maior valorização do orgânico. Um projeto principalmente porque o Brasil é o maior país solar e aquático. E dentro da Embrapa, de um certo modo, eles deram muitas cartas de apoio. Na época, nós não tínhamos nenhuma ONG, Era um projeto bastante individual que a gente fazia como criadores. E a um certo momento nós dissemos o seguinte, então tragam aqui para dentro da Embrapa um político, e veio um senador do PMDB de Goiânia, e ele transformou esse projeto junto, que saiu da Embrapa, saiu com esse nome de Brasil Águas Limpas, que a gente colocamos que os plásticos iam assolar, destruir os mares, etc. e tal. Brasil Águas Limpas, Lei 269. A partir desse momento, deu base para a Política Nacional de Resíduo Sólido, que foi feita em 2011. Então, o primeiro tem três prioridades da lei federal. Máximo de reaproveitamento gerando máximo de empregos, que é essa nossa lei. O segundo são os aterros sanitários. E o terceiro seria a queima para gerar eletricidade. Hoje o Brasil está no segundo lugar, né? Ele manda para o aterro. E os aterros são caríssimos de levar e não tem nenhum aterro que é são. Eles vazam para baixo em filtro no lençol freático e sobem para cima e com os urubus. Então ele é prioridade da lei nacional que eu falei. Posteriormente nós fizemos as duas leis de São Paulo, que é lixo zero, arquitetura sustentável, energia renovável, e a segunda lei que a gente fez na Secretaria do Meio Ambiente é Cidades Azuis e Verdes. Itamonte, que a gente está trabalhando agora há 40 anos, que nós compramos a Fazenda Velha, ele tem uma base para poder fazer um projeto cultural ambiental, que é o MONA, que é uma coisa que herdou exatamente lá atrás do Getúlio fazer o Parque Nacional, uma troca de terras, etc. A ideia de que todo aquele território do Picu em volta dele possa virar essa autonomia, movimento orgânico, natureza e arte, movimento orgânico, natureza e arte, que possa trazer professores e alunos fazendo obras de arquitetura, obras de arte, que tenham essa valorização. Uma coisa além do atual projeto do Inhotim, que é um projeto aberto, mas que está, pensando bem, nós estamos num lugar que é o centro da população brasileira, porque é o baricentro de Belo Horizonte, Rio, São Paulo. Então, a ideia desse projeto, uma vez instituído aqui, tem um outro lado que é fundamental também. Hoje, agora, ainda olhando, eu recebi a notícia que está em todos os lugares, que vocês têm todo o sistema mais produtivo daqui, são os plásticos da Coca-Cola, e os plásticos da Coca-Cola, na verdade, no mundo todo, eles não sabem sanar o projeto da produção do plástico. Então, nesse sentido, nós estamos tentando fazer esse projeto com eles, para que eles possam ensinar para o planeta um modo que o plástico não deixe mais de ser, ele é reaproveitado até no seu micro, na sua microorganização, ele tem a capacidade de reentrar em cadeia produtiva e, finalmente, ele não esquenta.
Obrigado. Então, não sei como é a votação aqui, mas vocês poderiam dar uma ideia de como agir assim?
O presidente autorizou aqui a explicar. A senhora está dizendo que houve um entendimento com a manifestação do prefeito quanto à cessão de um terreno para o projeto.
Por 20 anos.
Mas acontece que isso tem que ser iniciativa do Poder Executivo. Então, precisa que chegue aqui um projeto que venha do Executivo para o Legislativo. Senhora?
Como?
Não, esse que a senhora entregou aqui, esse expediente que a senhora entregou, que eu li, a senhora expõe o assunto, não é isso? Só que não basta isso, precisa ele destinar o imóvel, que o senhor já falou que ele mostrou um terreno. Ele tem que mandar para cá um projeto de lei que estabeleça que o imóvel é aquele, a matrícula é aquela, o tamanho é aquele, para a Câmara autorizar. A Câmara de Vereadores, e o prazo, a Câmara de Vereadores aqui, eles só autorizam o Executivo a fazer ou não. Então, não pode ser de iniciativa nossa esse expediente, tem que ser de iniciativa lá. O senhor tem que ir ao prefeito, pedir para ele encaminhar o projeto de lei para cá, que o senhor já esteve na Câmara, já explicou, o senhor pode falar tudo isso. E ele encaminha para cá. A senhora entendeu? É isso aí.
Agradeço as explicações e as colocações do senhor Sérgio Prado, muito importante, uma questão que o mundo se preocupa com isso. Muito obrigado. Senhores vereadores, dando aqui início à nossa pauta do dia, comunico a vossas excelências que se encontra na Secretaria da Câmara Municipal para análise e parecer das comissões de mérito os seguintes projetos. Projeto de Lei 28/2024, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o pagamento por loteadores, incorporadores e empreendedores ao Fundo Municipal de Saneamento Básico no âmbito do município de Itamonte e da outras providências. Projeto de Lei 29/2024, de autoria do Prefeito Municipal, que realiza a cessão a título gratuito de um terreno urbano a Associação de Pais e Amigos do Educandário São Francisco de Assis e da Outras Providências. Projeto de Lei 30/2024, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber um terreno como crédito de futuras áreas institucionais de empreendimentos a serem implantados e da Outras Providências. Solicito aos senhores vereadores, dispensa de prazo do projeto de lei 31/2024, que autoriza, de autoria do prefeito municipal, que realiza a cessão gratuita de um terreno e dá outras providências. Vereador Marcelo Pinto.
De acordo.
Vereador Mão Branca.
De acordo.
Vereadora Ana Pérez. Vereador Edilson Lucite Limeira.
De acordo.
Vereador Odair Barbosa. Vereador Juninho da Academia.
De acordo.
Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Projeto de Lei 31/2024 passa a constar da ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores dispensa de prazo do projeto de emenda à Lei Orgânica do município de Itamonte, número 02/2024, de autoria dos vereadores Ricardo Fernandes, não vou falar o nome de todos. A Simone não está aqui, não é todos. Assinou? Então, de autoria de todos os membros dessa casa, que propõe a inclusão do artigo 120A na Lei Orgânica do Município, na Lei Orgânica Municipal, com o objetivo de instituir emenda parlamentar impositiva. Vereador Marcelo Pinto.
De acordo.
Vereador Mão Branca.
De acordo.
Vereadora Ana Pérez.
De acordo.
Vereador Edilson do Sítio Limira.
De acordo.
Vereador Daí Barbosa.
De acordo.
Vereador Juninho da Academia.
De acordo.
Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Projeto de emenda à Lei Orgânica 02/2024 passa a constar na ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores dispensa de prazo do projeto de resolução 05/2024. De autoria da mesa diretora, que dispõe sobre alteração no regimento interno da Câmara Municipal de Itamonte. Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Vereador Juninho da Academia.
De acordo.
Vereador Dair Barbosa.
De acordo.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
De acordo.
Vereadora Ana Pérez.
De acordo.
Vereador Marcelo Pinto.
De acordo.
Vereador Mão Branca. Projeto de resolução 05/2024 passa a constar na ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores dispensa de prazo do projeto de resolução 06/2024, de autoria da mesa diretora, que estabelece a padronização dos quadros das galerias referentes aos presidentes, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos de cada legislatura nas dependências da Câmara Municipal de Itamonte e da outras providências. Vereador Marcelo Pinto.
De acordo.
Vereador Mão Branca.
De acordo.
Vereadora Ana Pérez.
De acordo.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
De acordo.
Vereador Odair Barbosa.
De acordo.
Vereador Juninho da Academia.
De acordo.
Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Projeto de resolução 06/2024 passa a constar na ordem do dia. Senhores vereadores, dando aqui início à nossa ordem do dia, solicito ao vereador Dani Delfim que faça a leitura do parecer ao projeto de lei 31/2024, de autoria do prefeito municipal, que realiza a cessão gratuita de terreno e dá outras providências.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, ouvintes da Criativa e também aos que nos acompanham nas redes sociais. Novamente, boa noite a todos. Parecer número 31 de 2024, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto que autoriza a cessão gratuita de terreno e dá outras providências. O projeto tem por objetivo autorizar que o Poder Público faça a cessão gratuita de terreno em favor de Luiz Marcelo Carneiro Pinto. O projeto veio acompanhado de justificativa, não foram apresentadas emendas ao projeto, em suma, é o relatório. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa deste, sendo a matéria também pertinente ao mesmo, e sua forma se mostra adequada, não se vislumbrando a priori qualquer vício. Quanto ao projeto de lei propriamente dito, cabe destacar de antemão que a cessão de uso gratuita, ainda que beneficie particular, é possível, devendo, para tanto, ter em vista o interesse público, que que é o que aponta a presente proposição. Portanto, passível de aprovação, uma vez que indica relevância social, conforme esclarecido na justificativa. Cabe destacar ainda que a proposição encontra amparo na Constituição Federal e na legislação em vigor, em especial nos dispositivos que tratam da competência municipal para dispor sobre seus próprios bens. No que tange à técnica legislativa e à redação final, o projeto está adequado aos padrões exigidos, observando os requisitos de clareza e concisão. Pelo exposto, não há qualquer empecilho que impossibilite a aprovação do projeto de lei em discussão. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 6 de novembro de 2024, relator Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente Dani Delfim Batista Correia, vice-presidente Edilson Luciano da Silva.
Senhores vereadores, antes de abrir discussão do projeto 31-2024, gostaria de esclarecer aos senhores, o projeto deu entrada na casa ontem e junto com outros dois ou três projetos que serão distribuídos às comissões de mérito. E esse projeto basicamente é o seguinte, o município está cedendo ao empresário Luiz Marcelo Carneiro Pinto, o Marcelo Carneiro Pinto, não é o Marcelo Pinto aqui não, é o Marcelinho do Seu Lili. O município aluga ali na Barrocada, onde era o aterro, né, o antigo lixão, onde é um aterro sanitário, né, do antigo lixão ali, uma área total lá, e está cedendo para ele 3 mil metros quadrados para que ele realoque a serraria dele, que hoje está na... Como é que eu esqueço o nome daquela rua ali? Não. 7 de setembro, dá para as duas, 7 de setembro e Augusto Guimarães. Né? Então, ali já foi um local que já teve em debate até nessa casa, questões de escorpião, e teve um princípio de incêndio lá uma vez também, que poderia ter sido uma coisa muito mais grave do que foi, graças a Deus não aconteceu. E estão conversando com os vereadores que estavam na casa aqui hoje, nós achamos por bem pedir dispensa de prazo e botar esse projeto em votação. O projeto é basicamente isso, está cedendo 3 mil metros para ele, lá perto da antiga pedreira, na Rua da Pedreira, né, para ele relocar a serraria dele. Tá? Então o projeto está em discussão. Vereador Mão Branca.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas e ao pessoal que nos acompanha de casa. Como disse Vossa Excelência, senhor presidente, isso é uma briga longa. Digamos que é uma luta longa, porque a serraria ali, ela não tem até culpa porque a cidade cresceu em torno dela. Ali se desenvolve uma atividade comercial, industrial, que aloca ali trabalhadores, que agrega imposto, que garante renda para as famílias, mas quando existe esse crescimento em torno dessa serraria, as famílias que ali se encontram sentem-se prejudicadas devido a algumas situações que o nobre presidente já colocou. Lá onde vai, se é que é um terreno público, não tem problema nenhum, tem até discussão acerca desse terreno lá. O antigo proprietário, existe até uma lide em torno disso tudo, mas o município entendendo que é um terreno público, a gente entende a necessidade de colocação, de relocação dessa serraria lá, porque, como eu estou falando, que o interesse público ele se faz porque ali tem a questão de barulho, tem a questão de incêndio, tem a questão de escorpião, como Vossa Excelência já colocou, em época de enchente aquilo transborda tudo e leva os restos de madeira para tudo que é lado, traz um problema danado. Então, não há o que contestar, sobre o interesse público dessa ação do Poder Executivo e da nossa deliberação aqui, pleiteada pelo Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as colocações do vereador Mão Branca. Só para mais uma, que eu esqueci de mencionar, título de esclarecimento, ali não é um terreno público, o terreno onde está sendo locado. É um terreno que a prefeitura paga um aluguel, que foi determinado até pela justiça, né? E então a prefeitura, como paga um aluguel e o espaço não está sendo ocupado, então está cedendo para ele enquanto durar o aluguel que o município paga. O município deixar de pagar o aluguel, terminou a cessão da área que está sendo repassada ao empresário.
A gente tem conhecimento, essa era a dúvida, se a prefeitura tinha adquirido esse terreno ou se esse aluguel ele permaneceria sendo pago, porque esse aluguel judicial ele é proveniente da deterioração do terreno em decorrência do uso como lixão. E teve uma contaminação que ela demora décadas para ser restabelecida pela natureza. E essa é a dúvida, que o dono do terreno, em dado momento, me procurou, achando que a prefeitura iria pagar o terreno a um preço, né, abaixo do valor de mercado, e que deixaria de pagar para ele esse aluguel, o que não seria interessante, uma vez que ele teve um prejuízo danado em decorrência desse uso. Então, muito bem explicado, Vossa Excelência. Essa era a dúvida, se o terreno a ser cedido era um terreno da prefeitura ou era um terreno ainda de propriedade terceiro ou de particular. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Ninguém mais... Projeto de lei 31/2024 está em votação. Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Vereador... Mão Branca.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereador Dair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Projeto de lei 31/2024, aprovado por 7 votos. E segue a sanção do senhor prefeito municipal. Solicito ao senhor, ao vereador Dani Delfim, leitura do parecer ao projeto de resolução 5/2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Itamonte.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer 05/2024. Projeto de resolução que dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Itamonte. O projeto em textilha tem por objetivo alterar os artigos 2º e 4º e 5º do regimento interno da Câmara Municipal, estabelecendo de forma expressa o local da sede da Câmara Municipal, bem como limitar o uso de suas dependências a atividades que estejam dentro de suas finalidades institucionais e estabelecer exceções. E, por fim, determinar que a posse dos eleitos seja realizada em sua sede, conforme estabelecido em seu texto normativo e na justificativa. O projeto vem acompanhado de justificativa, sendo que esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto, em suma, é o relatório. O projeto foi proposto pela mesa diretora, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente à mesma. E sua forma se mostra adequada, sendo que a competência do município para regulamentar a aplicação da referida lei no âmbito do seu poder legislativo está garantido pelo princípio da autonomia municipal, uma vez que trata de normas organizacionais e administrativas relativas ao funcionamento interno e às prerrogativas da Casa de Leis. O presente projeto de resolução atende ao princípio da legalidade e o da finalidade, ao estabelecer a sede da Câmara e que o uso de suas dependências deva estar vinculado a atividades institucionais. Essa previsão é adequada, pois visa resguardar a natureza pública e o objetivo primário do legislativo, limitando o uso a atividades relacionadas às suas atribuições. As exceções previstas no texto normativo permitem a flexibilidade necessária para eventos de interesses da sociedade, sem comprometer o caráter institucional da Câmara. Por outro lado, a determinação de que a posse dos eleitos ocorra na sede da Câmara está em conformidade com a tradição legislativa e reforça o compromisso institucional dos representantes do povo em assumir o cargo em local de acesso público e transparência. Essa disposição é compatível com os princípios de publicidade e solenidade que orientam o processo de posse dos agentes públicos. Por fim, a redação é clara, precisa e objetiva, o que facilita sua interpretação e aplicação. Diante da análise realizada, não se verifica qualquer vício que impeça sua aprovação da resolução. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 6 de novembro de 2024, relator Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente Dani Delfim Batista Correia, vice-presidente Edilson Luciano da Silva.
Senhores vereadores. Juliano, agora baixou demais. Senhores vereadores, agora baixou demais. Alô. Senhores vereadores, vou dar uma explicação aqui sobre o projeto de resolução 5/2024, antes de colocá-lo em discussão. É um projeto de resolução que altera basicamente três artigos do nosso regimento interno. O primeiro, o artigo 2º, é que determina onde é o endereço da Câmara. No regimento atual, ainda está com o endereço lá da rua Presidente Vargas, né, onde funciona hoje a Caixa Econômica Federal. O segundo artigo, o artigo 4º do regimento, ele fala especificamente sobre a posse dos vereadores eleitos, do prefeito e do vice-prefeito. Né? Não ficava bem claro aonde era realizada essa sessão solene, que é uma sessão solene da Câmara. Então, como é a Câmara que dá posse ao prefeito e vice-prefeito, nada mais correto do que que essa solenidade, como uma sessão solene, essa sessão seja realizada na própria sede da Câmara Municipal. Então, ficou determinado dessa maneira. E o artigo 5º do regimento interno, que trata das sessões, sessão ordinária, sessão extraordinária, não ficava muito claro uma sessão especial, que quando, pelo falecimento de prefeito, do próprio prefeito, do próprio vice-prefeito, de algum vereador, ou de ex-prefeito, ex-vice-prefeito e ex-vereadores, e pessoas de notório relevante serviço prestado ao município de Itamonte, que desde que as famílias queiram, sejam feitas o velório aqui na sede da Câmara. Então, foi basicamente isso que foi alterado, esses três artigos. O segundo, o quarto e o quinto. Isso. Tá certo? Então, projeto de resolução 05/2024 está em discussão. Vereador Mão Branca.
Então, senhor presidente, é muito pertinente a correção nessa regra, porque se o poder legislativo ele tem a incumbência de empossar o chefe do executivo, que seja feita na casa legislativa. Fora toda a questão que está em discussão no projeto, para implementação, tem a questão de segurança. Porque se a Casa Legislativa ela é responsável pela posse e acontece alguma coisa, algum acidente, algum incidente, quem irá se responsabilizar? Dentro da casa legislativa, a responsabilidade é dos membros do poder legislativo, né? Se observarmos que na casa de cima, que é a Assembleia de Minas, ela que imposta o governador, nada mais natural que a nossa posse aconteça na nossa casa legislativa, né? Então, é muito pertinente, e cada vez quando cumprimos ou fazemos cumprir regras e normas a serem assim mais bem trabalhadas, mais bem elaboradas, nós aqui como membro da casa, nós fazemos também o exercício de cidadania e civilidade. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as colocações do vereador Mão Branca. Projeto de resolução 05/2024, continua a discussão. Vereador Marcelo Pinto.
Só reforçando aqui as palavras do vereador Mão Branca, essa atualização do regimento é muito importante, porque as coisas vão acontecendo e realmente precisa o regimento da entidade, no caso a Câmara, ser bem claro. Então, como o vereador Mão Branco colocou, por simetria ao Estado de Minas Gerais, à Assembleia de Minas, ao Congresso Nacional, por simetria aos entes federados e ao Congresso Nacional, que alguém lembrou aí. Então, e como é de atribuição do Legislativo providenciar o momento da transição, da posse, essa demanda de posse, de solenidade, é importante que se tenha essas regras, de certa forma, estabelecidas, até porque isso tem um custo para o Poder Legislativo, precisa ter recurso assegurado para determinadas despesas que surgem. E hoje nós temos uma sede em condições, à altura, de poder realizar esses atos de maior relevância para a vida do município.
Agradeço as colocações do vereador Marcelo Pinto. Vereador Mão Branca.
Só para complementar o raciocínio do nobre vice-presidente, nós temos outros atos que são feitos dentro da Casa Legislativa. Um exemplo, imaginemos nós, já que é um momento de festa, a gente dar posse em praça pública, em campo de futebol, em estádio de futebol, e é um momento diferente, mas pode-se ter analogia. Imagina se nós votaríamos a cassação de um prefeito ou de um vereador que seja em praça pública. Estaríamos levando ele a ser execrado. Então, essa também é a nossa preocupação, porque são momentos que as pessoas, às vezes, estão com os ânimos exaltados à flor da pele, né? E aqui seria muito mais fácil de conter isso, de trazer normalidade a um ato que tem que ser normal. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as colocações do vereador Mão Branca. Projeto de resolução 05/2024, continua em discussão. Projeto 05/2024 está em votação. Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Projeto de resolução 05/2024, aprovado por 7 votos. Solicito ao senhor, ao vereador Dani Delfim, leitura do parecer ao projeto de resolução 06/2024, de autoria da mesa diretora, que estabelece a padronização dos quadros das galerias referentes aos presidentes, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos de cada legislatura nas dependências da Câmara Municipal de Itamonte e da outras providências.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer 06 de 2024, projeto que dispõe sobre a padronização dos quadros das galerias nas dependências da Câmara Municipal. O projeto em textilha tem por objetivo a padronização dos quadros das galerias referente aos presidentes, vereadores, prefeito e vice-prefeito de cada legislatura nas dependências da Câmara Municipal. O projeto veio acompanhado de justificativa e dois anexos, sendo que esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto, em suma é o relatório. O projeto foi proposto pela mesa diretora, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente à mesma, e sua forma se mostra adequada, sendo que a competência do município para regulamentar a aplicação da referida lei no âmbito do seu poder legislativo está garantida pelo princípio da autonomia municipal, uma vez que trata de normas organizacionais e administrativas relativas ao funcionamento interno e às prerrogativas da Casa de Leis. A proposta visa garantir que as imagens dos presidentes, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos de cada legislatura sejam expostas de maneira padronizada, o que é relevante para a preservação da memória institucional da Câmara Municipal e o devido reconhecimento dos agentes públicos que ocuparam esses cargos. Tal iniciativa reforça os princípios de publicidade e transparência ao destacar, de forma organizada e visível, os líderes da cidade e seus respectivos mandatos. Noutro giro, a padronização dos quadros é uma medida que contribui para a harmonia e a organização visual nas dependências da Câmara. A uniformidade, além de facilitar a identificação dos quadros, proporciona um ambiente mais ordenado e alinhado com as práticas de boas gestões em espaços públicos, evitando distinções ou irregularidades no modo de exibição das imagens de figuras públicas. Por fim, a redação é clara, precisa e objetiva, o que facilita sua interpretação e aplicação. Diante da análise realizada, não se verifica qualquer vício que impeça sua aprovação da resolução. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 6 de novembro de 2024, relator Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente Dani Delfim Batista Correia, vice-presidente Edilson Luciano da Silva.
Senhores vereadores, você vai explicar, Marcelo? Não. Vou dar a palavra ao vereador Marcelo Pinto para esclarecer a vossas excelências o projeto de resolução 06-2024.
Obrigado pela deferência.
Guardião do acervo da Câmara Municipal.
A mesa da Câmara entendeu ser prudente estabelecer normas e regras para a manutenção das nossas galerias e no outro projeto que está sendo elaborado dos livros públicos históricos que nós temos aqui, que é um assunto que deve vir na próxima reunião de preservação. Eu vou explicar depois no momento certo. Mas hoje nós estamos votando aqui a norma para estabelecer critério para a galeria. A galeria foi totalmente reformulada dentro dos moldes técnicos, os moldes, vamos dizer assim, formais e mais clássicos, estabelecendo um cronograma de todas as legislaturas, estabelecendo... Por que isso? Porque nós vimos no passado que sem uma regra, uma norma específica, nós tínhamos um festival de cores na nossa galeria. Vocês lembram bem? Cada legislatura estabelecia aleatoriamente cores e investimentos que não estavam, desculpa a expressão, de trajes mais adequados para um prédio público. Então, com o intuito de preservar esta galeria, que é, eu até acredito que seja das poucas que temos na nossa região, eu já visitei várias câmaras que eu tive a oportunidade de ir, e nenhuma delas tem uma galeria completa como a nossa tem, que é desde a sua instalação lá em 14 de dezembro de 1947. E nós temos uma sequência. Todo visitante ou todas as pessoas que chegam à frente desta galeria, se defrontam com essa galeria, têm a oportunidade de visualizar ali toda a vida política administrativa do município de Itamonte, desde o seu primeiro prefeito eleito até o último período. Então, isso é um acervo histórico que deve ser mantido pela casa. E com o objetivo de reforçar essa preservação desse acervo, é que nós estamos, então, votando uma regulamentação para que seja mantido através dos tempos para a posteridade, para aqueles que vierem pesquisar, que visitar esta casa, como muitos estudantes vêm aqui. E eu mesmo várias vezes tive a oportunidade de explicar para alguns estudantes o funcionamento desta casa, do Poder Legislativo, e mostrando as nossas galerias e rememorando ali algumas histórias. Isso é muito importante para a história do município. Então, e também para a preservação da história dessa instituição, que é a que nós estamos hoje. Não somos definitivo, nós aqui passamos, mas a instituição permanece através do tempo e dos anos. É essa a explicação.
Eu agradeço as explicações do vereador Marcelo Pinto. E o projeto de resolução 06-2024 está em discussão. Vereador Mão Branca.
Senhor presidente, muito pertinente esse projeto de resolução visando a preservação de coisas do nosso município. Nós não podemos deixar se perder no tempo e nem nas ideias renovadoras e inovadoras de qualquer administrador público. Tudo aquilo que foi conseguido através de atos de bravura dos nossos munícipes. Essa preservação, ela é muito pertinente, porque, apesar da modernidade, que ela é importante, ela não pode tomar jamais o lugar da cultura e da história. E somente com a preservação se faz cultura e história. A modernidade, ela apresenta o avanço necessário, mas dá para caminhar lado a lado. Um não pode comer o outro como se fosse uma peça de xadrez ou de dama. Um não pode inutilizar o outro. Esse convívio pacífico, ele precisa existir. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as colocações do vereador Mão Branca. Projeto de resolução 06-2024 continua em discussão. Projeto 06-2024 está em votação. Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Odair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereador Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Projeto de resolução 6/2024, aprovado por 7 votos. Solicito ao vereador Dan Delfim leitura do parecer ao projeto de emenda à Lei Orgânica 02/2024, de autoria dos membros desta casa, que propõe a inclusão do artigo 120-A na Lei Orgânica Municipal com o objetivo de instituir emenda parlamentar impositiva.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 2 de 2024, projeto de emenda à lei orgânica que propõe a inclusão do artigo 120-A na lei orgânica municipal com o objetivo de instituir emenda parlamentar impositiva. O presente projeto visa incluir o artigo 120-A na lei orgânica municipal a fim de instituir emenda parlamentar impositiva. Esta entra em vigor na data de sua publicação. O projeto vem acompanhado de justificativa. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. No tocante à atribuição do Poder Legislativo Municipal para legislar sobre a matéria, esta se encontra preenchida, uma vez que o projeto foi proposto por todos os vereadores dotados de competência para tanto, forte no disposto do artigo 29, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Não há também vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado, está sendo processado e será posto para o primeiro turno de debate e votação, tudo na forma estabelecida regimentalmente. Quanto ao mérito da proposição, a mesma visa incluir o artigo 120-A na Lei Orgânica Municipal, a fim de instituir emenda parlamentar impositiva, que nada mais é que um tipo de emenda ao orçamento público que permite aos vereadores destinar recursos para projetos específicos, obrigando o governo a executar essas despesas. Citada emenda é regulamentada atualmente pela Constituição, pela emenda à Constituição, número 126, de 21 de dezembro de 2022, e é diferente de outras emendas ao orçamento, uma vez que a emenda impositiva tem caráter obrigatório, ou seja, o Poder Executivo é legalmente obrigado a liberar o valor destinado pelo parlamentar. Em suma, essas emendas visam descentralizar os recursos e possibilitar que os parlamentares atendam demandas locais de suas bases eleitorais, promovendo um equilíbrio na alocação dos recursos públicos. Por fim, a redação do projeto se mostra clara, objetiva e precisa, não comportando ambiguidades. Assim, não há qualquer óbice que impeça a aprovação do presente projeto. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 6 de novembro de 2024, relator Luiz Marcelo Silva Pinto, presidente Dani Delfim Batista Correia, vice-presidente Edilson Luciano da Silva. Comissão de Orçamento e Finanças. Peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conforme a justificativa apresentada, o projeto da emenda, ou melhor, o objetivo da emenda é assegurar a aplicação de parte do orçamento em demandas locais apresentadas pelos representantes municipais, visando o atendimento de necessidades específicas das diversas áreas e comunidades do município. O projeto em análise segue os princípios de impessoalidade, moralidade e eficiência, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal, ao promover uma descentralização orçamentária que possibilita a execução de projetos alinhados com as necessidades locais. Sobre os aspectos financeiros e orçamentários, se vê que a proposição estipula que o montante destinado às emendas impositivas de 2% da receita corrente líquida prevista para o orçamento financeiro. Esse percentual não representa, a princípio, um impacto significativo sobre o orçamento, visto que se limita a uma fração do total dos recursos disponíveis, permitindo que o Executivo mantenha margem para as outras despesas essenciais. Igualmente, a previsão de aplicação mínima de 1% das emendas para a área de saúde, conforme recomendado pela legislação federal, também contribui para a destinação responsável dos recursos públicos. Como se vê, do ponto de vista desta comissão, não há óbice à aprovação do projeto. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala das sessões, 6 de novembro de 2024, relator, Dani Delfim Batista Correia, presidente, Luiz Marcelo Silva Pinto, vice-presidente, Ana Maria Pérez de Carvalho.
Senhores vereadores, cumprindo aqui uma determinação do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica, onde fala que um projeto de emenda à lei orgânica, um dos proponentes tem que a defesa da porquê da emenda, né? Defender o projeto, vamos dizer assim. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários a esse projeto de emenda à nossa lei orgânica. É o seguinte, o que determinou que nos municípios também poderia ser instituída a chamada emenda impositiva foi o projeto de emenda à Constituição de número 86 do ano de 2015. Ele alterou dentro da Constituição Federal os artigos 165, 166, 198, que são, dentro da Constituição Federal, são os artigos que tratam especificamente de execução obrigatória de programação orçamentária específica, ou seja, emenda impositiva a nível nacional, né? Como foi muito bem falado, tanto no parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, e no parecer de Orçamento e Finanças, e como nós já conversamos anteriormente ao início da nossa sessão, essas emendas impositivas no município, elas são limitadas a 2% do orçamento das despesas correntes do exercício anterior, né? Até 2%. Isso não quer dizer que o vereador que apresentar uma emenda impositiva irá usar os 2%, ele pode usar 0,5%, 1%, depende do valor, né? E outra justificativa também muito bem explanada nos pareceres, é a democratização dos recursos do município. Porque nós que somos vereadores, muitas das vezes, a gente é muito mais cobrado por certas situações do que o próprio chefe do Poder Executivo, né? Então, é uma maneira que o Congresso Nacional, na época, quando aprovou a PEC 86, de estar democratizando os recursos, tanto da União, posteriormente dos estados e dos municípios, né? De levar, às vezes, uma obra ou um serviço que seja até a população de maneira mais democrática. Então, eu vejo assim, ou aqui no entorno do nosso município, em outras cidades, Itanhandu, São Lourenço, Barpendi, Jesuânia, Lambari, não sei, vários municípios, ou se não foram todos, ou quase todos, já há algum tempo, já instituíram dentro da lei orgânica desses municípios o artigo para que se tornasse legal a emenda impositiva. Então, sim, nós já conversamos anteriormente, eu acho que é uma coisa que vai ser de muita valia para os próximos vereadores, para os próximos representantes dessa casa que estarão aqui o ano que vem, né? Então, o projeto de emenda à Lei Orgânica 02-2024, 24 está em discussão. Vereador Mão Branca.
Então, senhor presidente, o senhor tecnicamente explanou tudo de importante que tem toda essa temática. E vale ressaltar aqui que eu, em conversa com o futuro prefeito de Itamonte, eleito agora no último pleito, ele também manifestou essa vontade, mas eu disse para ele que Vossa Excelência já vem pensando e trabalhando nessa ação há bastante tempo. Então, isso não haveria nenhum tipo de litígio em torno disso, até porque é uma emenda constitucional. E contra a Constituição nada pode, exceto algumas raríssimas exceções. O que nós vamos instituir hoje aqui no município, ele já está estatuído na Constituição Federal através dos artigos 165 e 166 da Emenda Constitucional 126 de 2022. Então, não há o que contrapor, não há nenhum ente federativo perderia tempo, o tempo jurídico, judicial, de brigar contra isso. Obviamente que com essa ação, com essa lei que vamos regulamentar aqui hoje, ela nos trará também mais responsabilidades, né? Mas nos dará um amparo, como Vossa Excelência disse, de a gente poder indicar a emenda e fiscalizar para onde que a emenda está indo, para fazer o que está acontecendo com essa emenda, impositiva. Assim, o vereador, ele não vira gestor de recurso público, não muda nada. A Constituição, ela é sucinta quando ela diz que o gestor do recurso público é o prefeito. Mas nós podemos sim, através dessa indicação, dar uma maior sustentação financeira, não para a Secretaria de Saúde, por exemplo, que vai abraçar 50% da nossa indicação, mas para as pessoas que nós representamos, aqueles que acreditam que o vereador pode e deve agir em benefício de uma comunidade e praticar o bem comum. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as colocações do vereador Mão Branca. E projeto de emenda Lei Orgânica 02/2024 continua em discussão. Senhores vereadores, eu vou colocar em votação o projeto de emenda à Lei Orgânica e deixar assim bem claro para os senhores que esse, por se tratar de alteração na Lei Orgânica, esse projeto são duas votações, tá? Dois turnos. Então nós estaremos votando hoje e provavelmente na próxima sessão voltará na pauta na ordem do dia para a segunda votação, em segundo turno. Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Vereador Edilson do Sítio Limeira.
Aprovado.
Vereador Odair Barbosa.
Aprovado.
Vereador Juninho da Academia.
Aprovado.
Vereador Dan Delfim.
Aprovado.
Vereador Marcelo Pinto.
Aprovado.
Projeto de emenda à Lei Orgânica aprovado em primeiro turno por 7 votos. Senhores vereadores, de acordo com nossos termos regimentais, abro a palavra a Vossas Excelências. Vereador Mão Branca.
Então, senhor presidente, hoje debatemos fatos e termos importantes para a nossa população. O tempo hoje está escasso, né? Quer dizer, está ultrapassado, né? Mas eu gostaria aqui de falar em primeiro plano sobre a questão do pessoal que teve a palavra aqui sobre os tijolos. Isso não é prerrogativa da Câmara de hipótese alguma. Eu acho que, pelo amor de Deus, é até uma falta de sensibilidade para com as pessoas que não são obrigados a saber o profundo da lei. O superficial, todo mundo é obrigado, não é negado a nenhum cidadão o desconhecimento da lei. Mas isso de forma superficial. Agora, mandar aqui na casa um casal de pessoas bem intencionadas, com um projeto legal, bacana, para explanar tudo aqui, sendo que a casa não tem prerrogativa em ajudar ali nada a ele, se não tiver nada de vindo do Poder Executivo, aí beira a sacanagem, né? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é a questão de um projeto que a casa, alguns vereadores têm conhecimento, o presidente tem conhecimento, nós estamos trabalhando nele, que é uma reclamação pertinente de todo mundo, que é a proibição da venda e soltura de fogo de artifício com estampido. Isso é um absurdo que acontece no nosso município. Já estamos com o projeto trabalhando, já conversamos os membros da casa, vamos travar isso muito bem travado, colocando multa. Mas o cara vai fazer, ele vai fazer, mas o dia que pegar um fazendo, ele não vai ter por onde ele escapar. Porque é uma sacanagem. Nós temos o CAI ali, nós temos o hospital, nós somos donos de animais, e se não somos donos de animais, nós somos convivente com animais, que também a fauna e a flora nossa, ela é atacada com esse absurdo que acontece. Eu, por ser idiota, já me envolvi muitas vezes com acidente, tenho cicatriz com fogos. E não foi uma vez só, não. Então é uma coisa que eu sofri na pele, é uma coisa que não traz benefício para ninguém. Como disse o nosso professor Juninho da Academia, que trabalha com criança autista, isso é um crime para com as crianças. Então nós vamos trabalhar muito sério, já está na mão do nosso jurídico. E vamos trabalhar isso aí em prol da população. Gostaria aqui de colocar uma situação que ela saiu muitas das vezes na campanha eleitoral, com o cunho de denegrir a imagem do João Pedro. E eu não votei no João Pedro, não. Digo isso de passagem. Eu estou aqui para defender o certo. Então, eu vou usar o momento de agora e voltar lá atrás, porque o passado todo mundo esquece. Tivemos aqui uma ideia, e posso colocar aqui eu, a Ana, o Edilson, e mais o nosso grupo, e a ideia partiu do João Pedro. Por que não arrumarmos uma emenda parlamentar para implementar o melhor atendimento para as pessoas de Itamonte? E corremos atrás disso. Ficamos quietos porque quiseram usar de maneira degenerativa e covarde. Ficamos quietos, deixamos, porque tem coisa que quanto mais mexe, mais fede. Então, preferimos nos calar. Até porque o grupo separou e tal, e não tem nada a ver isso que eu estou falando aqui. Política passou. É só para dar uma explicação. Eu falo aqui, eu fui responsável pela captação dessa emenda junto ao deputado, é dinheiro do povo. E todo mundo quis criticar o João Pedro à época, mas ninguém teve a hombridade de falar para que serviu esse dinheiro levado para a Iroca. Justamente para implementar o que hoje, nessa hora de transição, está sendo mitigado pelas pessoas, que é o direito à assistência e atendimento médico. Lá atrás, não devido a transição de mandato estava acontecendo por um motivo ou por outro, por falta do financeiro, que não tinha dinheiro. Nós, preocupados, indicamos essa emenda para lá. E o Dimas, muito sensível, inteligente e participante de todos os problemas, quer dizer, de todas as resoluções de problema de Itamonte, ele falou: vou mandar 200 para Iroca em nome de vocês, mas vou mandar 165 para o Hospital de Itamonte, para não deixar o Hospital de Itamonte sem um aporte financeiro, sem um suporte financeiro. Vale lembrar que o que antecedeu essa indicação de emenda de 200 mil foi a aquisição, foi a indicação de 570 mil para comprar uma ambulância para o município de UTI, coisa que a gestão do hospital na época não aceitou em acordo com a gestão. Por que que não aceita? Porque se tem uma ambulância UTI na porta do hospital, o município se torna obrigado a promover o atendimento de urgência e de emergência das pessoas que se encontram correndo risco de morte ali dentro do hospital. Então, essa inépcia, essa covardia que aconteceu, não estou citando nomes, estou citando autores de ações. Então, se reuniram depois de ter combinado comigo sobre a aquisição da ambulância, arrumaram um monte de história, colocaram até a base do SAMU, que está sediado em Capivari hoje, que daria uma sustentação. Vale lembrar o seguinte, que a base do SAMU em Capivari, ela não tem ambulância UTI. Eu estive vendo isso, ela tem ambulância para suporte básico. Eles têm muita vontade, têm um serviço muito bem prestado, mas não é uma sede de UTI, pelo menos por enquanto. A prefeitura de Pouso Alto também usou o mesmo artifício que viria para cá, de Itamonte, e não veio, é suporte básico. Muito bem prestado, por sinal. Mas a ambulância UTI, ela encontra hoje do SAMU sediado em São Lourenço. Então, quero dizer tudo isso aqui, é porque quiseram usar esse tipo de sacanagem para com as pessoas. Engraçado que, como eu já disse aqui, falaram, mas nunca falaram do convênio que o prefeito celebrou com Poço Fundo. Nunca falaram do convênio que foi reestruturado com São Lourenço. É a mesma finalidade. Mas os hipócritas, eles preferem usar da demagogia. É de atribuir às pessoas uma responsabilidade que as pessoas não têm, que é o mau uso do dinheiro público. E deu no que deu, aconteceu o que aconteceu. Quanto mais falaram que o João Pedro mandou dinheiro para Iroca, mais forte ele ficava, porque as famílias reconhecia. E foram muitas famílias. Indicada por mim, pela Ana, pelo Edilson, todo mundo indicou pacientes para Iroca. Então, e outros tantos. Então, o que eu falo que é o seguinte, o ser humano precisa aprender a usar a coisa lógica. Outra coisa que eu queria falar aqui é que sobre o projeto de preservação do nosso acervo, pudera os prefeitos ter esse pensamento lá atrás. Nós precisávamos ter preservado árvores, praças, ruas históricas, onde membros regionais do Exército Brasileiro, sobrevivente na Segunda Guerra Mundial, emprestaram, nos presentearam com seus nomes, como exemplo, a Rua dos Expedicionários. Lógico que é uma rua que precisava ter algum tipo de ação. Nem tudo foi perdido, mas não poderíamos perder aquele trabalho histórico que foi feito e deu nome na Rua dos Expedicionários, por exemplo. Então, eu acho que nós precisamos, esperamos que o prefeito que vem aqui, ele tenha essa sensibilidade de tombar alguns lugares, Itamonte, algumas praças, porque nós não podemos matar a memória do nosso município. A memória não é do prefeito, é do povo, não, é do município todo, é da história de Itamonte. E a memória, quando se mata a memória, ela não renasce, ela não tem reconstituição. A não ser que seja feita por fotos. Mas o que é mais importante? Você tocar o patrimônio ou ficar vendo ele com fotos? Então é isso. É muito importante, salientando aqui, essa preservação de acervos. Mas que esse acervo também seja contido e seja constituído por praças, por árvores, por festas, tudo isso faz parte da nossa vida. Não podemos, o prefeito que entra, ele não pode dar a cara dele à cidade, senão cada dia a cidade vai ter uma cara, um rosto novo. Um exemplo que eu falo aqui da contradição implementada ou implantada do nosso município. Nós reformamos uma praça, matamos tudo que estava na praça e agora vamos construir, e que vai ficar muito bonito, digo de passagem, um monumento para os tropeiros. Não dá para entender essa contradição. Não dava para... A reforma ela precisa ser feita, mas ela precisa ser feita através de um cuidado para ser preservado. A preservação ela é muito importante. Senão, a partir do momento que não se preserva, a gente perde o respeito por tudo que é nosso e pelos nossos antepassados. E pelo nosso futuro também, porque o meu bisneto e tataraneto, ele vai querer ver alguma coisa em que meu pai participou, meu avô. Obrigado e que Deus abençoe a todos nós.
Agradeço as colocações do vereador Mão Branca. A palavra continua aberta aos senhores vereadores. Ninguém mais? Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos, agradeço ao público que nos acompanhou pela página oficial do Facebook e pela Rádio Criativa, e desejo a todos uma boa noite.